Raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. 11 de dezembro de 2019, e eu gostaria de começar o Radinho de hoje com uma notícia que eu li num jornal impresso sentado no sofá ali com a minha mulher. Isso é um ritual diário que a gente faz todo dia. O Estadão Impresso, curiosamente, é mais prazeroso, é mais gostoso de ler do que o próprio jornal online. Eu acho que eu passo mais tempo lendo o jornal impresso do que eu passo no jornal digital, talvez porque, eu não sei, isso até fica a dica aí para quem trabalha com UX, né? Na verdade, a experiência concreta, física, analógica, muitas vezes ela é muito mais satisfatória e muito mais envolvente do que essa questão papum do digital, né? Você vai, clica, lê, sai. Né? Só fica a dica aí para quem trabalha com experiência do usuário, que muitas vezes o analógico é insubstituível. Pois bem, vamos lá. A notícia na verdade eu já tinha sido alertado para o fato pelo excelente Twitter do Pedro Doria. O canal do Pedro Doria no Twitter é ótimo, que é o seguinte: a USP, em conjunto com um laboratório chamado DASA, acho que é uma rede particular de laboratórios, vai fazer um levantamento do genoma de 15 mil brasileiros. Porra, tem duas coisas legais aqui. A primeira delas é ver um projeto que une a academia à iniciativa privada. Isso eu já acho sensacional. Eu passei 13 anos na USP e eu sempre senti falta disso. A USP, né, parece ali Galápagos, sempre me pareceu uma coisa isolada demais, né, uma torre de marfim. Eu me lembro de inúmeros professores, sobretudo ali na parte de humanas, com bode do mercado, com horror ao mercado. Bom, eu acho muito legal que a USP esteja num projeto desse, por inúmeras razões, entre elas, nesse caso bastante específico, para corrigir uma distorção, que não é só uma distorção que acontece aqui. Eu já comentei em inúmeros outros episódios do Radinho que toda vez que a gente fala dessa coisa de medicina genética personalizada, genoma, etc. e tal, existe um viés aí que muitas vezes o DNA que foi coletado, que foi analisado, normalmente é DNA de gente branca rica, ponto. Né? O que essa reportagem mostra é que no Brasil não é diferente. As informações que a gente tem genéticas, elas dizem, são 80%, ou seja, muito mais do que majoritariamente, quase na totalidade, elas dizem respeito à gente branca rica, basicamente, né? E acontece, convenhamos, a população brasileira é muito mais rica do que isso, em termos étnicos. Então, o que eles vão fazer? Eles vão fazer o perfil, né, o genoma, vão analisar o genoma de 15 mil brasileiros, e isso vai ser escolhido com muito critério, justamente para poder representar, para ser uma coisa representativa da riqueza étnica brasileira. Eles também vão ter o cuidado de não ficar a esmo, né? A ideia é que você faça essa análise com pessoas cujo histórico médico seja conhecido, né? Por quê? Porque a ideia é que você consiga fazer uma correlação, que você consiga comparar o perfil genético dessa pessoa com o que a saúde dela apresenta. Se você fizer um perfil genético de alguém que você não tem o histórico médico, a informação fica muito solta, ela fica muito mais rica. Estou usando a palavra rica várias vezes aqui, quando você realmente consegue associar o genoma ou como esse genoma se manifestou, né? Com que doenças que essa pessoa tem, que propensões que ela tem. 15 mil pessoas, eu achei bárbara a iniciativa. Tinha mais uma história aqui que eu queria comentar com vocês. Eu já comentei do. Ah, tem, sim, isso vai ser uma constante no episódio de hoje. Eles deixam muito claro que os dados vão ser anonimizados e que isso também vai ser compartilhado com outras iniciativas por aí. Esses 15 mil genomas, na verdade, é um primeiro passo, né? A Inglaterra acho que fez isso com 100 mil pessoas, os Estados Unidos com 1 milhão de pessoas, a China com 1 milhão de pessoas. Então você começa a perceber os países tentando entender melhor a saúde, né? Inclusive a história, né? Porque na hora que você está vendo o genoma, você está vendo aí os grandes movimentos históricos de imigração, de miscigenação. Vai ser muito interessante. Bom, gostei bastante da história, mas essa essa ênfase na privacidade ou na proteção da privacidade, eu acho que vale a pena prestar atenção, porque ela está ali nas entrelinhas de mais umas duas ou três notícias que eu quero comentar com vocês. Por exemplo, uma notícia que saiu aqui é contando como a Apple está aprimorando o seu assistente de voz, que é a Siri, né, que chama, sem fazer com que a sua voz, né, a sua voz, sei lá, vai parar em algum lugar, que alguém vai ouvir como é que a sua voz funciona, né? Na verdade, é uma técnica que acho que o próprio Google aprimorou, que na verdade ela vai coletando informações sobre a sua voz, localmente, ou seja, cada aparelho seu coleta informações sobre a sua voz, mas na hora que ele manda para a nuvem da Apple, né, que ele manda lá para a inteligência artificial da Apple na nuvem, ele manda isso meio embaralhado de uma maneira que não dá para, em princípio, recompor a sua voz ou saber que você é você. É uma coisa meio técnica, na verdade, a ideia é que, sei lá, você tem cinco pessoas na família, mas o que o seu celular só responda à sua voz. Então, se a tua irmãzinha, né, o teu cunhado, o teu vizinho tentar acionar a Siri, ela não vai responder porque ela vai reconhecer a sua voz. Para reconhecer sua voz, ela precisa armazenar, coletar dados sobre a sua voz, mas isso é feito de uma maneira anônima. E aí, a questão aqui para mim não é nem tanto a proeza técnica ou a preocupação com a experiência final do usuário, né? Ou até com a própria segurança dessa história, mas é o quanto ênfase está sendo dado na questão da privacidade. Isso vai aparecer mais para frente. Bom, então eu já falo agora. Tem uma entrevista bastante interessante no Estadão, de novo eu li impressa, com uma foto bonitona e tal, do Nubank. O Nubank está com eles importaram, por assim dizer, um cientista de dados, que era um cara, um indiano que trabalhava na IBM, que morava no exterior, inclusive, ele veio trabalhar no Brasil. E a entrevista conta justamente sobre como o Nubank avalia crédito. E o repórter pergunta: e aí, como é que vocês fazem para avaliar o risco, né, de um cliente? Vocês vão checar as redes sociais, vocês vão checar isso e aquilo. Aí você percebe em todo o discurso do cara, além de, obviamente, informações interessantes para quem mexe com Big Data, etc. e tal, com esse tipo, com a coisa mais técnica, ele deixa muito claro a preocupação que o Nubank tem de não invadir a privacidade, de não se basear em informações de redes sociais, de anonimizar. Então, isso para mim é uma mudança, né? Se tem várias reportagens aí em que um bom pedaço da matéria é onde a empresa, né, tendo todo o cuidado para mostrar que ela protege a privacidade, que ela não, né, não explora informações que deveriam ser privadas, isso para mim é uma mudança razoável de postura, o que é um bom sinal. Esse é um sinal que a pressão da sociedade civil ou mesmo da imprensa tem feito as empresas, pelo menos, fingirem que se comportam melhor, né? Chega de gente truculenta, eu não vejo a hora da gente de sair de moda esses personagens truculentos, né? Maiores que a vida, que podem tudo, quebra tudo, para, né? Respeito ao cidadão, respeito ao consumidor, respeito à privacidade é fundamental. Uma coisa, falando em aqui, pressão, opinião pública, etc. e tal, é bastante interessante um artigo também no Estadão. 87 empresas europeias, empresas grandes, cadeias de supermercado como a Tesco, como a Carrefour, etc. e tal, estão pressionando o governo brasileiro para respeitar a Amazônia, senão elas vão boicotar a soja que a gente produz. O Brasil tá rumo a se tornar o maior produtor de soja do mundo, né? Mas isso pode ser um dos fatores de risco aí da preservação da Amazônia. O que essas 87 empresas estão dizendo? Meu, é o seguinte: você pode produzir a soja que você quiser, a gente não vai comprar se vocês continuarem se comportando dessa maneira. Tá aí de novo, né, mais um bom efeito da transparência, né? E esses governos mais autoritários, no qual eu incluo o nosso, Estados Unidos e tal, eles odeiam a transparência, eles odeiam o bom jornalismo, eles odeiam, né, a informação que seja útil, não as informações que eles manipulam. Gostei, acho isso daí é uma história interessante. Algumas notícias aqui sobre aquecimento global, mas na verdade aqui, mais importante para mim, pelo menos, do que a notícia em si, é a gente se sensibilizar para uma coisa um pouco mais ampla, né? Vamos ver se isso eu consigo colocar algumas das notícias de hoje dentro desse contexto, dentro desse guarda-chuva de pensamento. A questão é a seguinte: na formação de todo mundo aqui, quase todo mundo, sei lá, a gente tem uma formação que é meio regra de três, conta de padeiro, né? A gente pensa de uma maneira muito linear. Mesmo quando a gente pensa, ah, você, agora vamos pensar de maneira exponencial. Exponencial também, cara, na verdade não resolve uma questão que é fundamental do mundo, da natureza, da vida. A vida não funciona de maneira linearzinha ou controladinha, ou mesmo exponencial, né? A vida funciona de uma maneira complexa, as coisas estão conectadas, uma coisa influencia na outra, e às vezes pequenas mudanças podem desencadear um efeito cascata completamente imprevisível, porque o exponencial é previsível, é uma equação, é uma droga de uma curva, né? Mas a vida não necessariamente se comporta segundo as curvas que a gente quer, né? Então, vou dar um exemplo aqui bastante prosaico. Imagina o seguinte: é como boatos. De repente, todo mundo sabe que o fulano é infiel, todo mundo sabe que o fulano é meio picareta. Então, durante anos e décadas, todo mundo sabe que o fulano não é. Aí, de uma hora para outra, isso vira um escândalo. Ah, nossa, é infiel, escândalo, o cara é um tarado, qualquer coisa dessas. Vamos lá, o porquê que aquilo que era mais ou menos conhecido, que todo mundo mais ou menos sabia, de uma hora para outra vira um escândalo e muda de figura. Esse tipo de transição, né, que é uma transição irreversível, na hora que virou escândalo, né, não tem como voltar atrás, né? Na hora vocês vão estar ali num jantar de Natal, né, que um monte de família toda, é uma situação ali meio tensa. O teu grande receio é que alguém fale alguma bobagem e a coisa desande, as pessoas comecem a falar de Bolsonaro, ou seja o que for, e vai estragar o jantar, vai estragar sua ceia de Natal. Porque, de novo, é uma transição brusca, aí a coisa sai completamente fora de controle e de repente você vai ficar 6 meses sem falar com seu cunhado de novo. Então, só estou dando esses exemplos prosaicos para mostrar que na vida e no mundo, e na vida orgânica, na química, na física, as coisas não são assim uma linha reta ou uma curva bonitinha. As coisas simplesmente mudam de fase. Elas, sem mais nem menos, pulam para um outro estado completamente diferente. E eu vou dar alguns exemplos aqui disso. Um deles, por exemplo, é a questão da Groenlândia. Tá? Na Groenlândia, fica todo mundo ali quebrando a cabeça para imaginar o quanto que o gelo vai derreter. Na verdade, a coisa está meio se autoalimentando e está, né, de novo, um efeito cascata. A Groenlândia está degelando 7 vezes mais rápido do que na década de 90. Então, década de 90 não foi na época dos seus bisavós, né? Na década de 90 eu tinha 30 anos. Ok, muitos de vocês talvez não tivessem nascido, mas de qualquer maneira, em pouco tempo, né, no espaço de uma geração, 7 vezes mais rápido. E aí, o que é interessante dessa história é que o cara conta, bom, e daí que está 7 vezes mais rápido? Aí ele comenta que a cada se subir 1 centímetro o nível do mar, por conta dessa história, 6 milhões de pessoas vão ter a vida miserável com inundações e mudanças todas. A ideia é, se continuar nesse ritmo até o final do século, ou seja, até os seus netos terem a sua idade, aproximadamente, o nível do mar vai subir 30 centímetros. Quais são as consequências disso? Cara, é muito difícil de você prever. Então, para dar um outro exemplo de efeitos cascata e coisas que começam a degringolar, eu já comentei aqui sobre o problema do permafrost. Permafrost, eu fiquei a vida inteira sem saber o que era permafrost, só vim a saber agora por essas razões. Permafrost é um tipo de solo congelado. Se você vai lá para a Sibéria, vai lá para o Canadá, o Diabo 4, nessas regiões mais nórdicas, o solo está permanentemente congelado. Ele está permanentemente coberto de gelo ou simplesmente congelado. Por isso que chama perma, perma de permanente, frost de congelado. Ok. O que acontece é que o Ártico, aquela região lá ao norte, ele tem aquecido várias vezes mais rápido. Agora eu não lembro se era 4 ou 5 vezes mais rápido do que o resto do planeta. Em suma, o solo congelado está descongelando. Aí você fala, bom, e daí? E daí? Bom, seu dane-se, é o Ártico, não tem ninguém lá. A questão é que o solo congelado era solo. E o que que tinha no solo? Tinha terra, micro-organismos, plantas mortas, animais mortos, uma imensa quantidade de animais mortos, tal. Na hora que isso começa a descongelar, adivinha o que acontece? Uma beleza. Todo esse material que estava ali, durante 1 milhão de anos no mínimo, né? 1 milhão de anos no mínimo, permafrost, acho que ele se formou alguns milhões de anos, ele começa a descongelar. E no que ele começa a descongelar, ele começa a apodrecer. E no que ele começa a apodrecer, isso traz para a atmosfera não só provavelmente um odor desagradável e 1 trilhão de moscas, mas também gases que vão aumentar o efeito estufa, como, por exemplo, obviamente, gás carbônico e, muito pior do que isso, metano. Ou seja, na hora que você começa a degelar o Ártico, não é só o problema do degelo, você está, né, fazendo, abrindo ali a caixa de Pandora, né? O gato saiu da, a pasta de dente saiu do tubo, ou qualquer outra imagem dessas em que mostra um processo irreversível. O que estava congelado ali? Ninguém sabe direito. Quanto que vai liberar? A estimativa é que esse permafrost descongelando seja o equivalente ao impacto ambiental da Rússia inteira. A Rússia inteira, tudo que a Rússia produz, ou mesmo o Japão também, que é um país bastante desenvolvido, o que esses países produzem é o que o Ártico vai produzir sozinho, só por ter descongelado. Muito interessante aqui, eu vou dar um link, isso é só, eu vou assistir, não assisti, não li a reportagem inteira ainda. É uma matemática na Quanta Magazine, a moça chama Corita Tarnita, muito bonita a moça, é uma pesquisadora romena. O fascínio dela é tentar entender modelos matemáticos que explicam isso, a vida, a evolução, a natureza, né, para tentar entender justamente do ponto de vista matemático que modelos que a gente usa para modelar. Eu só vou dar o link, não vou entrar em muito detalhe, porque eu mesmo quero ler com carinho. De novo na questão, vamos lá, tem mais umas questões aqui que me chamaram a atenção e que envolvem ciência de todos os tipos. Por exemplo, ontem, por coincidência, eu tive o privilégio de encontrar um profissional, né, super sênior, né, com um cara. E aí, quando a gente começou a conversar, curiosamente, embora o cara seja um engenheiro do ITA, a conversa foi para microbiomas, que vocês sabem que é uma pauta recorrente aqui no Radinho. A importância das bactérias e dos micróbios na nossa própria saúde. Nossa, a gente ficou horas ali conversando. Eu fiquei feliz de ter um interlocutor interessado no mesmo assunto, fiquei surpreso. E eu mencionei para ele o artigo que eu vou mencionar para vocês aqui, que é o seguinte: é simplesmente um micro-organismo. Eu vou mencionar, acho que um eu já tinha mencionado ontem, eu acho que ontem eu mencionei um tipo de fungo que tem um interesse extraordinário por coisas radioativas, o que é estranhíssimo, né? Radiação. Para quem tem DNA, ou seja, qualquer criatura viva, radiação é um desastre, porque radiação pode comprometer o DNA. Radiação é muito energética, depende do tipo de radiação, se você tem raios gama, ou seja, o que for. Isso é um jogo de bilhar com o seu DNA. A hora que acertou, já era, e você provavelmente, né, vai padecer por conta disso. Então, normalmente, quando você tem um acidente nuclear, como por exemplo em Chernobyl recentemente, né, o que você imagina é que a vida ali vai ficar completamente comprometida. Vários trabalhadores que foram ali tentar resolver a situação morreram, né? Mas acontece que ontem eu mesmo mencionei um fungo que tem uma estranha afinidade por radiação, né? Ao invés dele morrer, ele cresce mais rápido. Eles estão chamando do fungo Hulk, que nem o Hulk verde lá, o Peter Banner. Mas aí o que acontece? Então isso eu mencionei ontem, certo? Mas o que eu não mencionei ontem, e conversei com esse senhor, era o seguinte: micro-organismos que se alimentam de meteoritos. Lá, 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 cai um meteorito e esse micro-organismo tem uma afinidade extraordinária pelo meteorito. Meteoritos, tem vários tipos de meteorito, né? Alguns meteoritos têm uma formação completamente diferente, muitas vezes eles têm ferro ou têm olivina, que é um tipo de minério, mas acontece que esses micro-organismos adoram quando vem um meteorito desses com minério e eles se esbaldam. Aí você fala: ah, deixa eu entender, um micro-organismo que adora meteoritos. Será que ele sobreviveria? Será que se você, né, um meteorito carregando esses micro-organismos conseguiria atravessar aí o espaço, sim ou não? Mas de qualquer maneira mostra como a vida é menos óbvia do que a gente imaginava, né? Vou dar o link aqui para vocês darem uma olhada. Falando em radiação e coisas que a gente realmente desconhece, um fenômeno bastante, cotidiano, bastante comum, bastante prosaico, são raios, relâmpagos, raios, trovões, etc. e tal. A questão é, seu filho, uma criança, pergunta para você: papai, de onde vêm os raios? Cara, essa até hoje é uma pergunta difícil de responder. Tá bom? Porque não é um processo inteiramente entendido como é que você tem um fenômeno tão energético. E eu estou usando a palavra energético aqui porque justamente, acho que tem uns dois artigos que eu vou separar para vocês aqui que dizem respeito justamente a por que raios são tão energéticos. Não, e raio aqui não foi uma interjeição, não foi um expletivo, né? Foi o raio, o próprio fenômeno do relâmpago é tão energético. E eu não tinha a menor ideia de que realmente ele fosse tão energético. A estação espacial, que está lá em cima voando a centenas de quilômetros de altura, ela agora está com novos sensores, está com um projeto novo ali, para tentar entender que diabos, que raios acontecem no raio. Porque eu não sabia. Quando um raio, um relâmpago, ele se inicia, os elétrons são acelerados de uma maneira tão brutal. Né, que em velocidades próximas à velocidade da luz, ou seja, uma energia monstruosa, e nessa energia monstruosa que os elétrons alcançam, que parece uma coisa de acelerador, esses aceleradores que os físicos constroem, que custam bilhões de dólares, eles atingem energias tão brutais que eles chegam a liberar raios gama. Agora vamos explicar um pouco o que é raio gama. Raio gama parece alguma coisa de alienígena, parece alguma coisa, né, de vilão da Marvel. Não, na verdade é o seguinte, gente. Existe uma coisa comum entre o seu forno de micro-ondas, o seu rádio AM, né, a luz da lâmpada e o raio-x que você tira no dentista. Na verdade, tudo isso são variedades de ondas eletromagnéticas. Tudo é onda eletromagnética. Assim, são simplesmente ondas magnéticas, eletromagnéticas, só que em frequências diferentes. A luz, né, é uma onda eletromagnética. Numa frequência que a gente enxerga, né? A gente enxerga dentro de uma faixa de frequências, aliás, bastante estreita. O olho da gente não é tão bom assim, né? Por exemplo, infravermelho, a gente não enxerga. Ultravioleta, que faz mal para a pele, a gente também não enxerga. Ultravioleta a gente não enxerga porque a frequência é alta demais. O infravermelho a gente não enxerga porque a frequência é baixa demais. No meio do caminho está a luz visível, essa que você, né? Tô vendo aqui para tudo quanto é lado, na tela do celular, inclusive. Essa é uma faixa muito estreita de frequências que a gente enxerga, chama luz. Abaixo disso, à medida que a frequência vai baixando, você tem a energia do seu micro-ondas, aí você tem a rádio AM, né? Só que para cima disso, quando você começa a diminuir, a aumentar a energia de uma onda eletromagnética, ela pode virar raio-x, por exemplo, e ela pode virar o que é chamado de raio-gama. É um nome infeliz, raio-gama. Raio-gama não quer dizer raio nenhum, simplesmente é um fóton, né? Fóton é quem carrega o campo eletromagnético, numa energia muito alta, entendeu? Então, raio-gama, na verdade, é luz numa frequência extraordinária e tem um poder bastante, respeitável de causar estrago. Né? Então, quando você tem sei lá, algum produto radioativo, existem várias coisas que ele pode emitir, a pior delas é a raio-gama. Porque muitas das coisas radioativas, elas, depois de alguns centímetros, ou de 10, 15 centímetros, isso não perde o efeito, isso desaparece. Mas raio-gama é muito penetrante. Pois bem, voltando para a história do raio. Quando o raio começa, os elétrons começam. Ninguém sabe muito bem por que isso acontece, eles realmente se aceleram numa velocidade altíssima. Você produz raios gama, ou seja, ele produz fótons, né, partículas de luz, tão energéticas que são raios gama. E o que acontece? Se esse raio gama trombar com algum átomo distraído, que é o que acontece, está no, né, no meio da atmosfera, é capaz que ele produza um átomo radioativo. Então, olha que coisa engraçada. Raios são tão energéticos que eles conseguem produzir radiação, radiação nuclear. Eu não tinha a menor ideia disso. Então, se você tiver um pouco de curiosidade, eu vou dar link para dois artigos, um da Gizmodo, eu acho, outro da Technology, não, como é que chama? Da Next Web, justamente desse experimento para tentar entender que diabo acontece, né, para os raios gerarem tanta energia assim naturalmente. É muito estranho. Pronto, o que mais que eu tenho para mostrar para vocês? Tem um outro pano de fundo aqui nesse episódio do Radinho, que é o entendimento de como a natureza funciona, né, na sua escala mais básica, né, como é que a gente, e também como a gente usa isso. Então, uma das questões interessantes aqui que eu achei, são duas, acho que eu vou comentar a respeito. Uma delas é painéis solares. Painéis solares, que beleza, você bota um painel solar ali, ele transforma energia, né, a luz do sol, os fótons, né, a energia eletromagnética do sol, ele transforma aquilo em eletricidade. Maravilha, pô, tem um monte de deserto por aí, por que você não põe painel no deserto? Não tem nada, põe um monte de painel no deserto, e pronto, você vai gerar um monte de energia. É lógico, é uma ideia ótima, mas só que muita gente já teve. E tem um monte de regiões desérticas, por aí no Marrocos, por exemplo, né, que você coloca um montão de painel solar ali. Só que aí, vamos pensar um pouco mais, deserto, além de não ter nada, tem outra coisa. Tem areia, né, poeira, areia. E a areia se acumula em cima dos painéis solares, e isso é um pé no saco. É chato para cada maior trabalho, porque na hora que a areia acumula em cima do painel solar, adivinha o que acontece? A eficiência cai. Ele começa a produzir cada vez menos. Aí o insumo tem que ir algum maluco lá limpar o negócio. Então é um trabalho desgraçado. Imagina, né, no deserto, que não tem água, não tem nada, como é que você faz para tirar a areia dos painéis? Pois bem, o que os cientistas fizeram? Olharam para a natureza. Né? Ao invés de tentar contratar um exército de malucos com, né, com um esfregão, eles perceberam que a natureza, né, por exemplo, a folha do lótus, acho que é a folha ou a flor, acho que é a folha, folha do lótus, lótus é uma planta, né, ela tem a estranha capacidade de não reter poeira e não se molhar. Né? Se você jogar poeira em cima dela, a poeira escorre, ela não gruda. Se você jogar água, a água escorre, a água não fica. Se você for analisar por que que isso acontece, você vai perceber que isso tem a ver com a textura da folha. Na verdade, a folha tem uma textura nano, numa escala nanoscópica, muito pequena. É coberta também com um tipo de cera que também tem uma textura nano, especialmente pequena, etc. e tal. E nessa escala, coisas estranhas acontecem. Então, nessa escala, as gotas de água não conseguem se formar, elas acabam escorrendo. Os grãos de poeira, o grão de areia, não conseguem se fixar, porque nessa escala, essa textura que a folha de lótus tem, eles não conseguem se fixar, é uma textura minúscula. O que os caras estão fazendo? Pô, ótimo, né? Isso não precisa de energia, não precisa de ninguém com esfregão. Né? Como é que a gente cria uma textura semelhante? E aí o artigo demonstra, o artigo mostra que eles estão testando texturas, né, uma maneira de você criar uma textura no vidro ou eventualmente cobrir com uma substância que tenha a textura correta para ver o que acontece. Num dos experimentos eles conseguiram reduzir em mais de 90% a retenção de poeira. Então é capaz que imitando a natureza, entendendo a natureza na sua escala mais ínfima, né, você consegue resolver problemas bastante concretos. E nessa escala, justamente, é que começam a entrar em consideração fenômenos que são quânticos. Né? E aí tem isso é muito interessante, porque tem eu não sei se é tão interessante assim, mas eu acho. Tá? A questão é a seguinte, a água, coisa prosaica, né? Prosaica, água, qual é o mistério da água? Na verdade, a água é muito misteriosa sob inúmeros pontos de vista. É super simples a água, são dois átomos de hidrogênio presos num átomo de oxigênio, você faz a molécula da água, mas a água tem várias propriedades estranhas, o fato dela ser fluida, o fato da maneira como ela congela, nem todo líquido tem essas propriedades, a água tem realmente uma combinação mágica que foi isso, inclusive, que permitiu a vida, 60% do seu corpo, por exemplo, é feito de água, né? Uma das coisas que explica por que que a água funciona da maneira que ela funciona, que ela é fluida, que ela dilui tantas substâncias, é que ela não é só feita de H2O, né, de dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Na verdade, as moléculas de água, elas têm uma ligação fraca, mas tem entre elas. Elas têm uma afinidade, como é que chama? Bond, em português. Bom, o seguinte, né? Você tem uma molécula de água com dois hidrogênios e um oxigênio. Acontece que um dos hidrogênios pode ter ali, sentir uma atração, um vínculo com o oxigênio da outra molécula. É uma leve, assim, digamos, um adultério leve, né? Ele fica ali o tempo todo sendo atraído pelo oxigênio da outra molécula de água. Então, essa ligação que é meio fraca entre as duas moléculas de água, entre todas elas, na verdade, faz com que a água tenha essa fluidez, né? Se a ligação fosse mais forte, não era fluido droga nenhuma, o negócio ficava duro. Se não tivesse ligação nenhuma também, você não teria também essa viscosidade da água. Aí o que acontece? Que os caras estão descobrindo agora que, por exemplo, eu estou andando de lá para cá enquanto eu falo, as minhas articulações, elas são lubrificadas. Lubrificadas com uma solução aquosa. Essa solução aquosa, ou seja, é água com algumas proteínas dissolvidas, certo? E isso é especialmente, é um lubrificante maravilhoso. A questão é, por que que a água de uma hora para outra vira um lubrificante maravilhoso? Ninguém entendia direito. E aí todo mundo achava que o segredo estava nas proteínazinhas ou nas coisas que você dissolvia na água. O que eles estão percebendo agora é que, na verdade, isso tem a ver com uma interação quântica, provavelmente, entre essa substância que você, essa proteína que você dissolveu ali e a própria água. Essa substância que você dissolve modifica a relação, esse adultériozinho entre os átomos da água. Bom, isso é um pouco detalhado, isso é um pouco técnico, mas é só para mostrar para vocês que, de repente, coisas bastante prosaicas, elas podem não só, né, ser uma fonte de mistério, mas o seu funcionamento extraordinário pode depender de coisas bastante sutis, como, por exemplo, a física quântica. Isso vai aparecer em mais alguma coisa aqui. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Bom, tem uma coisa no business da gente, no métier da gente, que realmente me deixa transtornado, é a economia, vamos chamar assim, para não chamar de narcotráfico, né, de dados, né? E para complementar uma história de horror, muitos usam Avast. Avast é um antivírus que se tornou muito popular, sobretudo porque ele era grátis, né? Para muita gente que não gosta de pôr a mão no bolso, né, resolveu economizar usando Avast. O que agora ficou claro é que uma das funcionalidades do Avast é justamente aquela que protege a navegação na internet. Ela está coletando o seu comportamento online e vendendo isso descaradamente. Tá vendendo isso por aí nesse mercado de narcotráfico horroroso. Eu acho isso imperdoável. E agora, só para encerrar, já que a gente estava falando de física quântica, etc., etc., eu estava esperando um pouco antes de comentar essa notícia, porque ela é bastante específica, é um pouco técnica, mas talvez seja aquela notícia que daqui a 20 anos a gente vai lembrar. Olha, lembra que lá atrás, há 20 anos, né? Bom, eu vou contar o que que é. Porque, aliás, vou fazer até um parênteses. Quando o transistor foi inventado, antes as coisas eram a válvula. Eu lembro de televisão a válvula, desculpa, mas eu lembro de rádio a válvula. Né? Quando você passa da válvula para o transistor, que foi, pô, é uma revolução, não foi assim uma coisa que, né, teve festa na rua, carnaval, não foi uma o transistor nunca foi uma coisa muito celebrada. Tá? Só que hoje ele está atrás de tudo que a gente vê, inclusive esses chips de computador que a gente usa. Tá? Talvez essa notícia seja esse sinal de uma revolução parecida. O que acontece? Cientistas de onde? De onde eles são? De uma universidade de Chicago, Pritzker School of Molecular Engineering, engenharia molecular. Uau! O que acontece? Eles estão conseguindo, vou tentar resumir, usando circuitos normais de silício, usando silício é o que está por trás de todos os chips de computador. Silício é areia, basicamente. Areia é uma areia bem tratada. Né? Silício, que é um material abundante, que todo mundo sabe como trabalhar, que é a base da computação, né? Eles estão conseguindo usar silício para fazer computação quântica, ou pelo menos para conseguir alguns efeitos quânticos. O detalhe disso não está muito claro, mas a questão é a seguinte: quando a gente fala de computação quântica, a gente fala de máquinas gigantescas, caríssimas, super trabalhosas, trabalhando assim quase zero absoluto, usando os lasers poderosos, porque os caras estão tentando ali na unha controlar o que é meio incontrolável, né? Tentando se meter na questão quântica, que é realmente muito delicada. Então eles têm que fazer uma coisa colossal para conseguir tirar algum resultado disso. O que os caras estão aparentemente conseguindo aqui, e isso pode ser absolutamente revolucionário, é conseguir controlar estados quânticos ou fenômenos quânticos usando chips de silício em temperatura ambiente. Entendeu? Então, em vez de ter aquelas coisas absolutamente descomunais, etc. e tal, eles talvez estejam agora com essa descoberta de novo, na esfera do molecular, na esfera do quântico, do mínimo, da natureza mais sutil, né? Descobrindo os segredos de como a natureza funciona, usando materiais também prosaicos e tal, conseguindo talvez fazer aí uma revolução copernicana. Vamos ficar atentos, eu vou dar o link para vocês verem com mais detalhe, isso já ultrapassa a minha capacidade de entendimento. Vale a pena sempre deixar claro que muitas das coisas que eu comento aqui me fascinam justamente porque estão muito além daquilo que eu sei. E elas me forçam a entender um pouco mais, a sair da minha zona de conforto, né? Muitas das coisas que eu comento aqui com vocês me fazem me sentir um burro, né? E eu adoro me sentir um burro porque significa que eu tenho alguma coisa a aprender. Raríssimos, radinho de pilha cada vez mais longo. Por favor, me digam se os episódios estão ficando longos demais. Eu tenho me empolgado, né? Tenho contado um monte de histórias de louco. Me digam se vocês preferem os episódios mais curtos. Mas fiquem com um grande abraço e até amanhã.